E sempre que a gente fala de pecuária leiteira, temos a participação e o apoio da Juliana Pila, lá da Scott Consultoria. Seja bem-vinda, viu, Juliana? Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Começo de mês, a gente já sabe, é aquela hora de entender como é que foi, o mercado e principalmente entender como é que foi a oferta, dos meses anteriores e como isso refletiu na precificação ao pecuarista. Conta mais pra gente o que que vocês viram aí na Scott Consultoria, o que que dá para compartilhar até agora, Juliana?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês e falar aí da pecuária leiteira um pouquinho para vocês, né? Bom, o que a gente tem visto, né, é um mercado pressionado no preço do leite, né, pago ao produtor nos últimos meses. A gente viu no último pagamento, então no pagamento realizado em setembro, referente ao leite entregue, em agosto, um recuo aí nos preços. A gente viu uma queda de 2%, né, na média Brasil, que a gente faz o levantamento aqui, e o principal motivo aí desse recuo vem com relação ao aumento da oferta, né? Então a oferta ela está crescendo mais que a demanda nesse momento. Então por isso que o preço do leite pago ao produtor vem pressionado aí nos últimos meses. E na nossa visão, né, já nas expectativas parciais agora para o pagamento que está sendo realizado agora em outubro, referente à captação de setembro, a gente ainda não finalizou, mas a gente vê esse movimento de baixa deve prosseguir. Na verdade, né, até o final do ano, aqui na Scott Consultoria, a gente acredita aí que os preços devem continuar nesse movimento de baixa, mesmo porque agora a oferta no campo ela começa a ganhar mais ritmo ainda, né, com o retorno das chuvas aí em grande parte da região.
Então, o retorno da chuva é possibilitando aí esse aumento da oferta e pressão nos preços ao produtor. Isso é uma tendência daqui para frente, então, Juliana?
Exatamente, Alex. Daqui para frente, né? Esse movimento, a gente sabe que hoje a pecuária leiteira, apesar, né, de ter já se desenvolvido, a gente ainda vê a grande maioria dos produtores tendo essa produção em pastagem. Então, agora, com esse retorno das chuvas, né? É claro que não é instantâneo essa melhora nas pastagens, mas as pastagens elas começam a vigorar melhor aí no campo, dando melhores condições para as vacas aí, e consequentemente isso acaba se refletindo na produção. É claro que a gente tem visto também aí que os custos com relação à alimentação também estão melhores, né, esse ano. Então, o produtor também viu esse investimento aí melhor. Melhorando, e isso também tem colaborado aí para esse incremento da produção. Então, a partir de agora, tanto com a melhora das pastagens, como também com os custos com alimentação menores, isso também colabora para incremento da produção.
Agora, Juliana, como é que fica a rentabilidade do produtor, do pecuarista nesse sentido? Tá certo, a gente está vendo pressão nos preços aí, mas você lembrou que está tendo uma redução nos custos de produção. No final das contas, está sobrando um dinheirinho aí para o produtor?
Bom, Alex, o cenário ele vinha mais favorável, né? Ele foi mais favorável em 2024 e quando a gente pega o primeiro semestre, ele estava um pouco mais favorável também. Agora, né, com essa sequência de baixas no preço do produtor, apesar da gente estar vendo um recuo nos custos, os preços, a remuneração do produtor está caindo em maior intensidade que os custos. Então, a gente tem visto aí já nos últimos meses essa margem ficando um pouco mais achatada. E com essa perspectiva de que a remuneração do produtor de leite continua em queda, inclusive a gente já começa a observar quedas um pouco mais acentuadas, é possível também que a gente já comece a ver uma rentabilidade pior aí para o pecuarista de leite aí nos próximos meses.
Comprometendo aí a rentabilidade do pecuarista. Agora, a gente tem acompanhado um movimento que me parece está ganhando força, quero até discutir isso com você, em relação à importação de leite, Juliana. O que que você tem visto aí desse movimento e até que ponto a importação ela prejudica, né? Nessa questão de mais oferta, mais pressão sobre o leite e, consequentemente, influência aí na rentabilidade do produtor.
Com relação a esse assunto importação, né, isso também vem sendo bastante discutido, está bastante em pauta nesse momento, né? A gente sabe que o Brasil ele é um importador de lácteos, né? Agora, em 2025, comparado com 2024, a gente tem importado é um pouco menos, né? Quando a gente pega aí o principal produto que o Brasil importa, que é o leite em pó, a gente está importando um pouco menos de 3% quando comparado com igual período do ano passado. Mas aqui cabe um destaque de que em 2024 nós importamos um volume recorde. Então, apesar da gente estar falando que as importações agora em 2025 elas estão um pouco menores em volume em relação a 2024, a gente está fazendo uma comparação com uma base alta, né? E com as importações crescentes e com a produção interna também crescendo, a gente está tendo esse excedente nesse momento que vem também colaborando para essa pressão de baixa que a gente tem assistido no mercado. O
E a
que que
gente
a gente acredita? Pode
não pode
perguntar.
complementar, não pode complementar, desculpe.
Com o que que a gente acredita, né, com relação às importações? Agora, em setembro, que são os últimos dados que a gente tem atualizados, a importação ela cresceu. A gente viu ali em setembro um dólar trabalhando menor. Quando a gente analisa, né, os nossos principais parceiros com relação à compra de produtos lácteos, que são nossos vizinhos, a Argentina e o Uruguai, nesse momento eles também estão com uma produção crescente. Então, isso tudo, né, acaba colaborando para essas importações. O produto no mercado internacional também está competitivo nesse momento, por isso que as importações elas vêm crescentes. Agora a gente tem que acompanhar como que vai ser esse ritmo aí nos próximos meses, agora no fechamento de outubro e nos 2 últimos meses do ano, visto que o dólar já começou a ter uma alta novamente, né? Então a gente tem que analisar como que vai ser essa competitividade e também ver também qual que é o ímpeto de compras aí do mercado brasileiro, já que a produção nacional vem crescente. Então, na nossa visão, existem pontos que colaboram para a importação começar a diminuir aí nos próximos meses. Por outro lado, a gente tem que ver como que vai ficar a competitividade desses produtos internacionais para ver se isso realmente vai acontecer.
Agora, qual que é a dificuldade de exportar o nosso excedente, hein, Juliana? Por que que o Brasil, que é tão exportador em tantas coisas, não pode virar um exportador de leite também, no final das contas, para evitar, né, esse sobe e desce dos preços, esse desequilíbrio de oferta, enfim, tem mercado, tem qualidade, tem possibilidade de exportar?
O Brasil ele vem trabalhando bastante, né, com relação a começar a fazer, não que começar a fazer, porque a gente já faz a exportação, mas a gente ainda é uma parcela muito pequena da nossa produção que é exportado, né, ali em torno de 5% da nossa produção, dependendo do ano. O que falta, né, é justamente a gente ter uma organização um pouco melhor, né, a gente sabe que a produção de leite aqui nacional, ela tem bastante variabilidade com relação à quantidade, à própria qualidade, né, do produto, quantidade de células somáticas, quantidade de gordura. Então a gente precisa de uma melhor padronização para a gente conseguir fazer a exportação. Mas a gente destaca aqui na Scott Consultoria, né, é que o que a gente precisa realmente fazer, na nossa visão, é estimular o consumo interno, né? Quando a gente faz uma análise da disponibilidade de leite por habitante, a gente tem ali, claro que variando de um ano para outro, ali em torno de 135 litros por habitante ano, variando um pouquinho de ano para ano, mas algo em torno disso. E quando a gente olha, né, a recomendação de Organização Mundial de Saúde com relação ao consumo, ou quando a gente faz um comparativo com outros países, principalmente os países desenvolvidos, eles consomem muito mais leite. A Organização Mundial da Saúde indica alguma coisa em torno ali de 180 litros por habitante ano. Então a gente deveria estimular mais o consumo aqui no mercado interno mesmo, porque aí essa produção ela seria aí facilmente consumida aqui no nosso mercado interno.
Pois é, um trabalho de uma campanha de incentivo ao consumo do leite resolveria talvez esse impasse aí, e obviamente olhando para as questões da importação também e da necessidade de aprimoramento da qualidade, da padronização, como você bem colocou aí, para uma eventual exportação também no caso de excedentes muito grandes. Enfim, organização, é isso que a gente precisa, ficou muito claro aqui. Juliana Pila, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no Pecuário e Mercado e volte sempre.
Eu é que agradeço, Alex. O time da Scott Consultoria está sempre à disposição. Uma boa tarde a todos.